educação e música.
Olá, muito boa noite para você. Quem fala agora é o professor Tarcísio. Com muito carinho, cumprimento a você que nos ouve em qualquer canto desse nosso país, aqui em BH, em Minas Gerais, pelo Brasil, quem sabe pelo mundo. Estamos estreando hoje a sessão Educação e Música para este segundo semestre. E Yolanda falou no início do programa que a minha participação neste segundo semestre será um pouco diferente. Eu não vou participar dos programas normalmente, participava, você sabe, das entrevistas e também das outras sessões, dando meus pitacos aqui, mas por uma questão institucional, neste segundo semestre eu vou ficar afastado do programa e vou apresentar somente esta sessão Educação e Música. Serão 4 programas ao longo deste segundo semestre. E então, o que eu pensei em apresentar para vocês? O que eu preparei para vocês ao longo deste segundo semestre, nesses 4 programas? Em cada um deles, eu vou trazer um instrumento musical que, evidentemente, faz parte da nossa cultura musical no nosso país. Hoje, dia 7 de agosto, nós começamos com a viola caipira, que você já está ouvindo aí, e eu vou dizer já qual é a música e quem é que está tocando pra gente. Então, agosto, viola caipira. Em setembro, eu vou trazer o acordeon, ou a sanfona, se você preferir, né? Quando chegar outubro, eu vou falar do saxofone. Os grandes saxofonistas brasileiros e também de outros países. E para fechar o ano, vamos falar do violão, lá em dezembro. Então, viola caipira, acordeon, saxofone e violão. São os 4 programas e a ideia é sempre colocar músicas instrumentais para vocês, para justamente destacar o violeiro, ou o acordeonista, ou o saxofonista, ou o violonista e a música. Evitar a voz, só para a gente curtir mesmo o instrumento e aquele que o toca. Então, dada essa primeira explicação, vamos hoje destacar a viola caipira. De BG, não é? Vocês estão ouvindo ao fundo aí, eu vou pedir para a Yolanda daqui a pouquinho aumentar o som. Vocês estão ouvindo a Orquestra Paulista de Viola Caipira, sob a regência de Rui Tomese. E eu escolhi essa música, Saudade de Matão, para ficar de BG durante todo o programa de hoje. Por quê? Saudade de Matão? Não é apenas porque eu gosto muito dela, é porque se trata da primeira música caipira editada, ou seja, que tem registro e que tem uma autoria, né? E então, esta música é de 1904. 1904. Já lá se vão 113 anos. E se você quiser saber quem é o autor ou os autores de Saudade de Matão, acompanhe que daqui a pouquinho falarei. Um deles é Arlindo Pinto. Os outros falarei daqui a pouco. Põe um pouquinho mais alto, Yolanda, para o pessoal reconhecer aí. Saudade de Matão. Ela vai nos acompanhar aí ao fundo do nosso programa de hoje até as 10 horas da noite. Agora, a viola, que é o nosso instrumento de hoje, a viola e a música caipira têm sido meios de afirmação de nossa identidade nacional. Viola caipira, viola sertaneja, viola de 10 cordas, viola cabocla, viola de arame, viola de folia, viola nordestina, viola de repente, viola de festa, viola de feira, viola brasileira. São alguns dos nomes que nós encontramos para designar esse instrumento que aos poucos se tornou um dos porta-vozes do Brasil interior. Eu acabo de ler aqui um pequeno trecho de um livro sobre o qual falarei aqui também e lerei outros textos, o livro de Ivan Vilela, que é um dos maiores violeiros do nosso país. Esse livro chama-se Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. O Ivan Vilela tem uma curiosidade, porque ele é grande violeiro, grande compositor e é também um estudioso da viola, professor da Universidade de São Paulo. E dentre outros projetos que ele desenvolve, está a Orquestra Filarmônica de Violas. Ele é que é o diretor. A última música que tocaremos no programa de hoje, Xalana, será, não é, tocada por um grupo maravilhoso de violeiros da Orquestra Filarmônica de Violas. Então, ao mesmo tempo, nós vamos ouvir músicas, eu vou falar um pouco da história da viola para vocês. E aí no Facebook, o nosso querido Pedro Cabral já fotografou a capa do livro do Ivan Vilela e também a capa de um outro livro que está aqui comigo nos estúdios, Violeiros do Brasil, de Miriam Taubkin. Tem fotos, inclusive, de grandes violeiros do nosso país. Eu vou citar 14 violeiros do nosso país. Um deles, aqui de Minas Gerais, dizem que tinha demônio no corpo ao tocar a viola, Renato Andrade, que já está na outra margem do rio. Um dos maiores nomes da viola brasileira, Roberto Correia. Paulo Freire, que nós vamos ouvir hoje aqui no programa. Paulo Freire, além de grande violeiro, tem nome de um dos maiores educadores da história do nosso país. Aqui de Minas Gerais, nasceu e morreu em Montes Claros, Zé Coco do Riachão. Adelmo Arco Verde, Brás da Viola. Ivan Vilela, que eu estou falando aqui, o outro Paçoca. Almir Sater, que vamos ouvir aqui também uma música pouco conhecida de Almir Sater, instrumental. Zé Mulato e Cassiano, uma dupla maravilhosa, outra inesquecível dupla, Pena Branca e Chavantinho. O nosso queridíssimo Pereira da Viola, lá do Vale do Mucuri, e o grande Tavinho Moura. Também aqui de Minas Gerais, tanto Pereira da Viola como Tavinho Moura. Minas Gerais é um dos lugares em que mais se tocam a viola em nosso país. Bem, nós vamos ao longo do programa falar um pouco da história da viola e vamos ouvir viola, né? Para começar, eu trouxe aquela que é considerada a grande dama da viola. Pensam que só os homens que tocam viola? A grande dama da viola, Helena Meirelles, que estaria fazendo aniversário no próximo dia 13 de agosto. Olha o dia em que ela nasceu. 13 de agosto de 1924. Estaria fazendo 93 anos. Mas ela já está também na outra margem do rio. Faleceu em 2005, aos 81 anos. Tem uma história incrível a Helena Meirelles. Só vou destacar aqui que ela é do Mato Grosso, nasceu lá na fazenda Jararaca, que era uma estrada boiadeira que ligava Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, ao Porto 15. E foi ali que ela, em meio a peões, a boiadeiros e as boiadas, aprendeu a tocar e tocava. Tem uma história curiosíssima, só para dizer que ela foi encontrada, digamos assim, só aos 68 anos, reconhecida só aos 68 anos, assim da grande mídia. E o interessante é que ela torna-se uma das maiores referências da viola no nosso país e foi reconhecida por uma das principais revistas especializadas, a Guitar Player, que em 1993 deu a ela o prêmio Spotlight Artist de revelação e a coloca como nada mais, nada menos, uma das 100 maiores instrumentistas de corda da história, e não é só do Brasil não, da história mundial. E ela fazia pesquisas também. Nós vamos ouvir a música Guaxó, que é uma canção do folclore de domínio público que foi recolhida por Helena Meirelles. Só para vocês terem o gostinho de ouvir a grande dama da viola para iniciar essa série de hoje. Vamos lá, Yolanda, Helena Meirelles para o pessoal. Essa é a maravilhosa Helena Meirelles, que tocou Guaxó, uma canção do folclore de domínio público que por ela mesma foi recolhido. É a grande dama da viola. Partiu em 2005, aos 81 anos. Uma história que merece ser conhecida. Bom, vamos falar um pouco agora da história da viola, não é? Eu disse, citando aqui o livro do Ivan Vilela, que a viola e a própria música caipira têm sido meios de afirmação de nossa identidade nacional, de brasilidade. Mas, de onde vem a viola, né? A viola, com toda essa brasilidade que nós reconhecemos nela, é, na verdade, um instrumento de origem portuguesa. Portuguesa. E é tão antigo esse instrumento que seus sons se perdem no tempo. Vamos lá, o violão, todo mundo conhece, tem 250 anos, seus primeiros registros. E a viola? A viola portuguesa teria mais de 800 anos de idade. Agora, como ela começa em Portugal? Ora, nós sabemos que os árabes que viveram na Idade Média, o período mais exuberante da sua cultura, né, chegam à Península Ibérica, ali por onde hoje temos Portugal, Espanha, né, e para lá levam os seus instrumentos. Os árabes chegam a Portugal no ano de 722, e eles tinham muitos instrumentos de cordas que eram dedilhados, né, por lá. E então, foi assim que em Portugal, por influência árabe, as violas vão sendo construídas, vão tomando lugar naquela cultura. O Ivan Vilela coloca aqui, olha, 7 tipos diferentes de violas que são inventados, construídos, né, lá em Portugal. E é claro, com a vinda dos portugueses para o Brasil, eles trazem, dentre tantas coisas, também a viola, né? E interessante é que a presença dos árabes e de seus instrumentos lá na Península Ibérica fez com que aquela região se tornasse um dos grandes berços de instrumentos de cordas dedilhadas do planeta. Olha que coisa interessante. E então, Portugal, Espanha, na Espanha são as viruelas, não é? Daí nasce a guitarra mourisca e depois a guitarra barroca e por aí afora. E é claro, vem para o Brasil. E é no Brasil que a viola se manifesta de maneira riquíssima. Em todas as regiões do nosso país, não é? Aqui em Minas Gerais, tem uma cidade que antigamente chamava-se Queluz, que hoje é a cidade de Conselheiro Lafaiete, que tem uma arte machetada de fazer violas, que é muito legal. Depois, no Nordeste, os repentistas usavam a viola de maneira muito dinâmica. Enfim, vai se espalhando pelo Brasil afora. Aqui em Minas Gerais, como falei, um dos maiores nomes que inclusive fabricava viola foi Zé Coco do Riachão, que nasceu e morreu em Montes Claros. Agora, então, vamos parar um pouco a conversa e vamos ouvir mais uma música de um dos maiores violeiros atuais. Assisti um show dele mês passado, aqui em Belo Horizonte, maravilhoso, que é Almir Sater. Todo mundo conhece várias músicas do Almir Sater. Tem clássicos, não é? Como Tocando em Frente, Moreninha Linda, Cabelo Louro, Trem de Lata, Um Violeiro Toca. Mas não é nenhuma dessas que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir instrumental, toque de viola, ao vivo, num show. Olha só o que esse caboclo faz na viola.
Aí, Almir Sater com um toque de viola. Intervalo pequenininho, a gente já volta com mais Educação e Música.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E aí, cara, tirou quanto?
Pô, fiquei com B negativo, bem ruim, né?
É.
E você?
Tirei A positivo. Se quiser, podemos estudar mais tarde.
Ué, beleza. Mas antes, a gente podia passar lá no Hemocentro. Tá rolando campanha de doação de sangue.
É, tá certo. Até porque ainda dá tempo de correr atrás do nosso A positivo, né? Mas tem muita gente com pressa em conseguir também um A, um B e até um O, positivo ou negativo.
O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 9 horas e 48 minutos.
Educação e Música.
Olha aí o nosso BG, Saudade de Matão, e eu fiquei devendo a vocês, os autores, né, os compositores dessa que é considerada a primeira música caipira de que se tem registro. Ela foi editada, registro e autoria, e os autores são esses três aqui, ó: Jorge Galati, Raul Torres e Antenógenes Silva. Raul Torres tem uma coleção de modas de viola maravilhosas. Então, aí está, Saudade de Matão, que vocês ouvem ao fundo. Agora, nós vamos falar de uma mistura que mineira e paulista. A composição que nós vamos ouvir agora é de um dos maiores violeiros de Minas Gerais, grande pesquisador também da viola, de instrumentos, especialmente no norte de Minas, que é Tavinho Moura, que aliás esteve aqui na UFMG recentemente, tocando durante a SBPC. E dele nós vamos ouvir, tocada por um grande violeiro de São Paulo, que é o Paulo Freire, a música Flor do Pequi. Vamos ouvir e depois eu vou falar um pouco mais sobre a viola na história do nosso país. Esse aí foi o Paulo Freire, nome de um grande violeiro e nome também de um dos maiores educadores da história do nosso país, tocando uma música de Tavinho Moura, que é Flor do Pequi. Esse CD do Paulo Freire, na verdade, ele faz aqui, acompanhando, não é, o Rio Jacuí, por isso ele chama Rio Abaixo esse CD, muito bacana. Aqui é... também influenciado pela obra de Guimarães Rosa. Bem, a viola, ela foi, durante os três primeiros séculos da colonização portuguesa, o principal instrumento acompanhador de cantantes. Vejam só, 300 anos, de 1500 a 1800, a viola era o principal instrumento acompanhador de cantantes. E foi só na primeira metade do século XIX que ela foi cedendo lugar ao violão. Porque a viola tem 10 cordas, o violão tem 6, um pouco mais fácil e tal, e a viola perdeu lugar, mas ela está sendo recuperada com muita, muita força nos últimos tempos. E agora nós vamos ouvir um mineiríssimo, lá do Vale do Mucuri, o grande Pereira da Viola, que também esteve aqui na UFMG recentemente, que tem, bom, o nome dele já diz tudo, né? Pereira da Viola, que tem CDs maravilhosos, um grande tocador, grande pesquisador também. E nós vamos ouvir dele a música Mãos e Pilão, instrumental. Vamos lá, de Minas Gerais, Pereira da Viola. Pereira da Viola, bom demais da conta, do seu CD Tauaraná, a música Mãos e Pilão, que é dele mesmo. Bem, e a viola, mesmo tendo crescido em centros urbanos, ela foi se tornando cada vez mais uma das porta-vozes das manifestações musicais do camponês brasileiro, né? E o violeiro, o tocador de viola, é sempre solicitado para animar os ritos religiosos, como a folia do Divino, do Espírito Santo, a folia de Reis, os Três Reis Magos, a folia de São Sebastião, a dança de Santa Cruz, a dança de São Gonçalo e tantas outras festas por aí esse Brasil afora. E como nós já estamos chegando no finalzinho da nossa sessão de hoje, eu prometi e agora vou cumprir colocar para vocês a Orquestra Filarmônica de Violas, sob a direção e regência de Ivan Vilela, de quem eu consultei o livro para falar para vocês aqui um pouco, Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. Vocês podem ver no nosso Facebook aí a fotografia que o Pedro Cabral tirou da capa. E nós vamos ouvir um dos maiores clássicos da música caipira brasileira, que é Xalana, que é de autoria de Mário Zan e Arlindo Pinto. São, eu não sei quantos, 15, 20 violeiros. Olha que coisa maravilhosa. Vai dar para a gente ouvir um pedaço dela. E com isso eu me despeço de vocês, voltando em setembro para falar de outro instrumento que eu amo de paixão. O acordeão, ou a sanfona, ou a gaita, ponto. Todos esses instrumentos maravilhosos. Por hoje foi a viola caipira. Olha que coisa linda. Um abraço para vocês. Muita viola caipira pela vida fora, viu, moçada? Até setembro, quando entrar setembro. Tchau, tchau.
Encerrando Educação e Música de hoje com muita viola. O programa de hoje foi produzido por Yolanda Assunção e Lígia Mate, na programação musical de Guilherme Amintas, os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Para você que nos escuta pela rádio UFOP FM, um bom fim de tarde, início de noite de terça-feira. Lembrando que a rádio FMG Educativa é uma mídia do CDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Para você que nos escuta ao vivo pela rádio FMG Educativa, fique ligado que 11 horas tem Tropofonia.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.